Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de outubro de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Mudanças no Pix.
Principal meio de pagamento usado pelos brasileiros vai passar por ajustes para ficar mais seguro.
Haverá restrição aos valores das transações feitas por aparelhos não cadastrados. Nesse caso, cada Pix poderá ser de, no máximo, R$ 200.
E outras novidades vêm por aí. Márcia Fernandes.
O Banco Central também divulgou a nova data de lançamento do Pix automático. Será no dia 16 de junho de 2025. Esse novo tipo de Pix vai ser usado para o pagamento de contas recorrentes, como água, luz, celular.
E também na Voz do Brasil de hoje, Enem.
O próximo domingo será dia da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
Mais de 4 milhões de estudantes estão inscritos para realizar o exame em todo o país. E nós vamos falar sobre a preparação deles nessa reta final.
E ainda, benefício de prestação continuada.
Se você recebe o BPC, precisa fazer sua atualização cadastral no Cade Único.
Todos os detalhes sobre como fazer isso, quem conta é o diretor de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Elias Oliveira, na nossa entrevista do dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Eleitores de 51 cidades foram às urnas decidir o segundo turno das eleições.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um balanço de ações realizadas nesse período.
No último domingo, as forças de segurança realizaram 42 prisões por crimes eleitorais. De acordo com informações das Secretarias de Segurança Pública estaduais, reunidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados 102 crimes dessa natureza, mas nenhum candidato foi preso. No dia de votação do primeiro turno, realizado em 6 de outubro, foram registrados 2.600 crimes eleitorais e 515 prisões, sendo 22 de candidatos. As ocorrências criminais mais levantadas nesses dois períodos foram boca de urna, propaganda eleitoral irregular e compra de votos. Do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou a Operação Eleições 2024, que contou com equipes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e representantes das Secretarias de Segurança Pública dos Estados. Desde o início do ano até domingo, dia de votação do segundo turno das eleições de 2024, somente a Polícia Federal capturou R$ 55 milhões relacionados a crimes eleitorais. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
O BPC, Benefício de Prestação Continuada, garante um salário por mês para idosos e pessoas com deficiência que pertencem a famílias com renda igual ou menor que R$ 353 por pessoa.
E para evitar fraudes e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome mudou o período para atualização do cadastro de beneficiários.
Esse é o assunto que vamos conversar hoje com Elias Oliveira, diretor do Departamento de Proteção Social Básica do Ministério. Elias, bem-vindo à Voz do Brasil.
Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Luciano, boa noite a todas e todos que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês.
Elias, uma portaria publicada em setembro trouxe mudanças para os beneficiários do BPC. Quais foram essas mudanças?
A portaria 29, ela atualiza um sistema que, na realidade, começou em 2016, que era a obrigatoriedade de quem recebe o BPC, tanto idosos como pessoas com deficiências, a quem se destina este benefício, de fazer a inscrição no Cadastro Único da Assistência Social. Nós fizemos isso lá em 2016, iniciamos esse processo, ele foi prorrogado depois para o final de 2019, porque o número era grande, o número de pessoas era grande, e aí nós tivemos um processo de pandemia que parou tudo e retomamos isso em 2023. Então, o que a gente está fazendo é a atualização cadastral para aqueles que estão com cadastro atrasado há mais de 48 meses, sem atualização, e a inscrição daqueles que ainda não o fizeram.
E quantas pessoas ainda precisam regularizar essa situação?
Hoje, para inscrição no Cadastro Único, aproximadamente 300 mil pessoas ainda precisam fazer essa inscrição. Mais de 200 mil, desde agosto, quando nós começamos a fazer o processo, já realizaram a inscrição no Cadastro Único, já estão com a sua situação regularizada, mas nós ainda temos aproximadamente 300 mil pessoas que precisam fazer a inscrição e no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, ou no posto de atendimento do Cadastro Único da sua cidade, fazer a inscrição e regularizar a sua situação.
E quais são as informações dos beneficiários do BPC que devem estar atualizadas?
Deve estar atualizada a renda, a composição familiar, endereço de residência, grupo familiar, porque às vezes além da família, moram grupos familiares no mesmo espaço. Então são as informações, a questão de renda familiar, são as informações do Cadastro Único. Ele vai lá e vai fazer o cadastro. Todas aquelas informações que estão no Cadastro Único, ele atualiza ou ele informa e faz o cadastro e regulariza a sua situação. Um outro ponto importante que vocês tocaram e que é preciso a gente esclarecer, é óbvio que nós estamos trabalhando para regularizar, para que as pessoas que são beneficiadas permaneçam com benefício, né? Se uma situação, nós encontramos pessoas que a renda foi superada, que não tem mais necessidade do benefício, ela sai do benefício, né? Porque a gente constata que ela não precisa mais, ele foi importante no momento. E a questão das fraudes. Acho que é importante esclarecer que as fraudes, quando nós encontramos essas situações, raramente nós encontramos grupos de pessoas que se organizaram para fraudar o BPC. O que nós temos encontrado são verdadeiras quadrilhas com grandes especialistas que fraudam o benefício, que se organizam, enganam pessoas. Quando a gente vai olhar aquelas pessoas que estão na lista de fraudadores, a maioria delas não foi informada, não sabe o que aconteceu, não sabe para que o nome, o CPF foi usado.
Foi usada, né?
Foi usada. Um equívoco, um conjunto de informações. Então, esse esclarecimento é importante. Não é, na história do BPC, o usuário do BPC quem o frauda, mas as quadrilhas que se especializaram para isso.
E nem o cadastro, a atualização cadastral, tem o objetivo de tirar o benefício das pessoas, né? O objetivo é
muito pelo
tirar
contrário.
Essas pessoas que... Quando recebem, tiram de outras.
Isso,
né?
Muito pelo contrário, porque quando eu faço o Cadastro Único, eu não tenho só a vinculação com o BPC, eu consigo olhar se aquele idoso, se aquela pessoa com deficiência precisa do acesso no centro-dia, eu preciso fazer o acompanhamento nos serviços domicílio, eu consigo fazer acompanhamento nos serviços de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência no domicílio, eu consigo encaminhar para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, se a equipe do CRAS identifica essa necessidade, eu consigo encaminhar esses idosos lá para o Centro de Convivência do Idoso, para um conjunto de atividades. Então, é aquela junção entre o benefício e o serviço de proteção social. E ele está no Cadastro Único, permite essa ação coletiva no território, o acompanhamento, o monitoramento. Em situações, por exemplo, de calamidade e catástrofe, eu consigo identificar aquele público do BPC, pessoa com deficiência ou idoso, para atender com prioridade durante as circunstâncias necessárias. Então, não é meramente botar no Cadastro Único para fazer um cruzamento de dados. Isso é feito, mas ele é importante porque nos permite olhar lá no CRAS, no território, as necessidades de proteção social deste idoso, dessa pessoa com deficiência e das suas famílias e poder prover isso pelo meio dos serviços que nós ofertamos.
E qual é o procedimento para atualizar esse cadastro?
Ele vai ao CRAS, né? Ele vai ao CRAS, se ele já tem o Cadastro Único, ele vai no CRAS ou no posto de atendimento do território onde ele mora e faz a atualização cadastral. Ele ou o seu responsável, porque há usuários do BPC beneficiários que têm responsáveis por conta da sua condição, leva todos os documentos de composição familiar, renda, quando tiver, endereço e faz a atualização cadastral, né? Assim, tanto para atualizar quanto para fazer inscrição, no CRAS ou no posto de atendimento do seu território, da região onde ele mora.
E ali também no CRAS, o beneficiário já descobre se ele está com esse cadastro irregular, se ele tem alguma... ou se está tudo certo com o cadastro dele.
Isso, ele já sabe, né? A gente, lembrando, aqueles que não têm cadastro ou que estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses. E na situação de bloqueio, eu fui lá, identifiquei que o meu benefício foi bloqueado. imediatamente. Liga para o 135 do seu telefone, pede ajuda a um vizinho, liga para o 135, que é o telefone de contato do INSS para essa circunstância, e diz: estou indo ao CRAS regularizar a minha situação. Se eu moro numa cidade de até 50 mil habitantes, liguei no 35, em 72 horas o meu benefício é desbloqueado. Eu vou ao CRAS, eu tenho até 45 dias para ir ao CRAS e regularizar a situação. Se eu moro numa cidade com mais de 90 mil habitantes, eu tenho 90 dias, liguei no 35, tenho 90 dias para ir ao CRAS regularizar essa situação. Alguns CRAS trabalham com a demanda direta, chegou e atendido, outros, pelo volume de atendimento, estabeleceram a necessidade de agendamento. Nós estamos falando de mais de 8.500 CRAS nesse país, né, mais os postos de atendimento. Então tem toda a condição desses usuários e dessa população regularizar a sua situação sem maior prejuízo.
Muito bem, a gente conversou com o diretor do Departamento de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Elias Oliveira. Muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu agradeço e sempre à disposição.
Para aumentar a segurança nas transações por Pix, o Banco Central criou novas regras.
Uma delas é que restringe a R$ 200 as operações feitas em dispositivo que não foi previamente cadastrado, com limite a R$ 1.000 por dia.
As medidas começam a valer a partir de 1º de novembro.
A principal mudança vai ser para o cliente que tiver um celular ou computador novo ou for usar o Pix pela primeira vez. Neste caso, ele só vai poder fazer Pix de até R$ 200 por vez, num total de R$ 1.000 por dia, para transferir um valor maior, só cadastrando um novo aparelho no banco. Mas se você não for trocar de celular ou computador, nada muda. O objetivo é evitar que criminosos usem dispositivos diferentes dos que já foram utilizados pelo dono da conta para fazer transferências, e assim diminuir golpes e fraudes. É o que explica o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo.
Só o dispositivo que a pessoa cadastrou vai conseguir fazer Pix acima de R$ 200, com limite diário de R$ 1.000, né? Dá potencialmente ali o fraudador fazer até 5 Pix por dia de R$ 200, mas tem um limite de R$ 1.000. Que aí dá tempo da pessoa perceber que está saindo dinheiro da sua conta, fazer o bloqueio, né, entrar em contato com o seu banco, e minimiza o problema, né, o montante de recursos que sejam desviados.
Os bancos também vão ter que ficar mais atentos para tentar evitar que os clientes caiam em golpes. A partir de novembro, eles vão poder consultar a base de dados do Banco Central e conferir uma lista de contas fraudadas antes de autorizar um Pix para uma conta ou chave que pareça suspeita. O empresário Antônio Romero costuma usar o Pix no dia a dia. Ele conta que nunca foi vítima de fraude, mas certa vez fez um Pix para uma chave errada. Felizmente, conseguiu o dinheiro de volta. Ele acredita que mais segurança é fundamental para o uso da ferramenta.
Em relação ao Banco Central, adotar medidas, né, que possam garantir, melhorar o sistema de segurança, eu acho que é o desejo de todo brasileiro, porque é um sistema realmente muito, muito bom, rápido, ágil, mas é preciso que tenha segurança.
O Banco Central também divulgou a nova data de lançamento do Pix automático. Será no dia 16 de junho de 2025. Esse novo tipo de Pix vai ser usado para o pagamento de contas recorrentes, como água, luz, celular. Com ele, depois que o cliente autorizar, o Pix vai ser feito automaticamente, sem necessidade de autenticação a cada transação. Reportagem, Márcia Fernandes.
De um lado, empresas e fundos de investimento internacionais que querem aplicar recursos em projetos ligados à sustentabilidade, economia de baixo carbono, energia limpa.
De outro, empresas, produtos e serviços brasileiros que atendem a esses requisitos e precisam desses investimentos para crescer.
Para juntar essas duas pontas, foi lançada hoje em São Paulo uma plataforma chamada de Janela Única de Investimentos, que vai reduzir as burocracias e melhorar as condições para a entrada de capital estrangeiro no país.
Saiba mais na reportagem de Graciele Bittencourt.
A Janela Única de Investimentos deve facilitar a entrada de capital estrangeiro no país, tornando o processo mais simples para quem precisa investir aqui. Durante o Fórum Brasil de Investimento em São Paulo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciaram parceria para desenvolvimento da plataforma, que vai contar com aporte inicial de $400 mil. O vice-presidente e ministro da pasta, Geraldo Alckmin, destacou que a nova ferramenta vai reunir várias informações em um só lugar.
Então é um portal único, uma janela única, para quem quiser investir no Brasil, ter todas as informações, ganhar tempo, desburocratizar licenças, autorizações, parte fiscal, enfim, poder atrair investimento e facilitar a vida do investidor, porque essa é a questão central. Não tem crescimento se não tiver investimento.
A plataforma digital já é usada em mais de 60 países e tem se destacado como um instrumento estratégico para aumentar a competitividade. Ao desburocratizar esse processo, a expectativa é que o Brasil se torne mais atrativo para receber investimentos estrangeiros. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, destacou que, num cenário de instabilidade global, o Brasil tem se mostrado um destino seguro para receber investimentos.
Estou falando do ambiente de baixa inflação, de pleno emprego, de investimentos, e os reflexos são muito grandes. Por exemplo, a gente já está agora, nós subimos 30 posições na indústria do Brasil, no mundo. Os números também do superávit comercial, nós tivemos o sexto superávit comercial do mundo. Isso tem que ser celebrado, mas também tem que ser visto como oportunidade.
Para se tornar um ambiente ainda mais atrativo, o Brasil conta ainda com uma outra vantagem: o potencial para enfrentar um dos maiores desafios globais, que é a transição para uma economia de baixo carbono. É o que afirma o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloísio Mercadante.
Somos o quinto maior emissor do planeta de gás carbônico. Agora, nós podemos ser o primeiro em descarbonização, o primeiro em emissão zero. Por quê? Porque 49% dessas emissões é o desmatamento que nós estamos cuidando com muita intensidade na Amazônia. Nós temos como entregar essa meta. E nós temos a matriz energética mais limpa do G20 e a terceira mais limpa do planeta.
O vice-presidente Geraldo Alckmin assinou ainda nesta segunda-feira a criação do Programa de Reformas Institucionais para a Competitividade e Ambiente de Negócios. Serão $100 milhões em operações de crédito externo destinadas ao setor produtivo, principalmente para micro e pequenos empreendedores. Reportagem Graciele Bittencourt.
Contagem regressiva para as provas do Enem.
Já é no próximo final de semana, o primeiro dia do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país.
São mais de 4 milhões de candidatos inscritos.
Nessa reta final, a recomendação é revisar os conteúdos mais importantes.
E diminuir um pouco o ritmo de estudo para que a prova seja feita com atenção e tranquilidade.
Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio registrou um aumento de 10% no número de participantes em comparação ao ano passado. São 4.325.000 candidatos inscritos. Entre eles, 1.800.000 já concluíram o ensino médio, enquanto 1.600.000 estão no último ano dessa etapa. André Mendes, de 18 anos, quer cursar medicina. E com a experiência de quem vai prestar o Enem pela segunda vez, ele se concentra em controlar a ansiedade nessa reta final.
A gente passa o ano todo estudando muito e perder uma prova que é o Enem, que só tem uma vez por ano, pelo cansaço não vale a pena, né? Então, o meu conselho é desacelerar para conseguir fazer uma boa prova.
Os homens representam cerca de 40% dos candidatos inscritos, enquanto as mulheres respondem por quase 60%. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os candidatos deverão resolver questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. No segundo dia, será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. Bruno Cirilo, diretor e professor de um cursinho preparatório em Brasília, dá a dica.
Nessa última semana, tem que estudar um pouquinho menos, mas não simplesmente abandonar os estudos, né? Então, manter uma carga de estudos ainda boa, reduzir um pouco, para que cheguem descansados e revisar aqueles assuntos que são os mais importantes para a prova do Enem.
O estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com quase 646 mil inscritos, seguido por Minas Gerais e Bahia. Em todo o país, serão disponibilizadas 140 mil salas de prova em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídos por 1.753 municípios brasileiros. Todas as informações sobre as provas estão disponíveis na página do participante na internet. O endereço é www.enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Brasil reduziu em quase 50% as obras inacabadas e paralisadas na educação em um ano.
São novas escolas, reformas em outras já existentes, além da ampliação da estrutura, como quadras esportivas.
Os avanços foram resultado de um plano de um ano do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica.
Com a conclusão das obras que estão sendo continuadas, a expectativa é que sejam criadas mais de 740 mil novas vagas na educação básica.
Mais de 5.600 empreendimentos de educação, como escolas, creches e quadras esportivas, estavam com as obras paralisadas ou inacabadas no país no ano passado, segundo o governo federal. Mas após um ano de vigência da lei que instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, foi possível retomar parte delas e reduzir em quase 50% o número de empreendimentos parados ou inacabados na educação. Foi o que revelou um levantamento realizado este mês pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O balanço constatou que hoje são 2.902 obras paradas ou a serem concluídas no país. Fernanda Paco Baíba, presidente do FNDE, explica um fator importante que motivou a retomada dessas obras.
O grande diferencial da lei aprovada há um ano é que, pela primeira vez na história do Brasil, foi permitida o reajuste do valor. Porque, tradicionalmente, o FNDE retomava essas obras, vamos imaginar, retomava uma obra de 2010, agora em 2024, só que a prefeitura tinha que terminar com o preço de 2010. Nunca o governo federal permitiu o reajuste dos valores. Isso é algo extraordinário. E isso motivou os nossos prefeitos, os nossos governadores, a de fato acreditar no pacto e retomar essas obras.
No município de Bagre, no Pará, por exemplo, 10 obras estavam paralisadas, algumas há quase 10 anos. Com o Pacto Nacional, duas quadras esportivas já foram concluídas e uma creche será entregue à população até o final do ano. As demais estão em processo de repactuação. O prefeito do município, Clebinho Rodrigues, comenta a importância das melhorias para a comunidade.
Vamos ter um ganho. Começa com a creche, que é a primeira do município. Ela já vai atender aos alunos que nunca tiveram acesso. E as outras escolas, elas também trarão aumento de vagas, porque tem escolas na cidade, mas a maioria está na zona rural. Acredito que serão cerca de 600 novas vagas que vão ser geradas.
Para financiar as obras inacabadas em todo o país, o governo federal destinou 4 bilhões e 100 milhões de reais. Esses recursos estão sendo investidos em escolas de educação infantil, ensino fundamental e profissionalizante, incluindo reformas, ampliações de estruturas educacionais, além das quadras esportivas. Com a conclusão delas, a expectativa é que sejam criadas mais de 740 mil novas vagas na educação básica. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida regras que limitaram o período de pagamento de pensão por morte.
Mais de 33 milhões de eleitores foram às urnas no segundo turno das eleições municipais.
Trabalhadora com doença psiquiátrica deve ser reintegrada ao emprego.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal validou normas que tornaram mais rígidas as regras da pensão por morte, do seguro-desemprego e do seguro-defeso.
O julgamento ocorreu em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
Na ação, o Partido Solidariedade questionava regras mais duras promovidas em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff. Com a mudança, apenas cônjuges e companheiros a partir de 44 anos passaram a ter direito à pensão por morte vitalícia. Quanto ao seguro-desemprego, a lei passou a exigir que, na primeira solicitação, a pessoa tenha tido vínculo empregatício em pelo menos 12 dos 18 meses imediatamente anteriores à dispensa. Para o seguro-defeso, passou a ser exigido que o registro de pescador artesanal tenha sido emitido um ano antes do pedido do benefício. Por maioria, o STF decidiu que as leis questionadas não violaram o princípio da proibição do retrocesso social, nem ofenderam o princípio da isonomia.
Nesse domingo, mais de 33 milhões de eleitores foram às urnas escolher prefeitos e vice-prefeitos em 51 municípios, sendo 15 capitais.
A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou o clima de tranquilidade no pleito. Maíla Lara.
Ao apresentar o balanço do segundo turno das eleições municipais de 2024, na noite desse domingo, a ministra Carmen Lúcia reforçou que as eleições foram tranquilas.
Foi uma eleição como devem ser todas as eleições, num clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas.
A presidente do TSE também agradeceu mais uma vez a todos que trabalharam para a realização das eleições municipais de 2024 e aos profissionais da imprensa pela divulgação das informações oficiais do pleito e pelo enfrentamento das notícias falsas.
INSS pode cobrar na mesma ação a devolução de valores de benefício previdenciário após revogação de liminar concedida anteriormente.
Esse entendimento do STJ deve ser seguido por todos os tribunais do país ao julgarem casos semelhantes. Fátima Uchoa.
Na prática é o seguinte, se uma pessoa consegue liminar na justiça para receber determinado benefício do INSS, mas depois essa liminar é revogada, ela precisa devolver o dinheiro que recebeu nesse tempo. Isso já estava decidido pelo STJ. Agora, o tribunal complementou que o INSS pode cobrar a devolução do valor na mesma ação em que foi pedido o benefício e na qual foi dada e depois revogada a liminar, sem necessidade de uma nova ação. O relator dos embargos foi o ministro Afrânio Vilela.
Distribuidora de energia deverá reintegrar empregada com doença psiquiátrica.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
Contratada pela distribuidora de energia de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a empregada estava afastada quando foi demitida 10 dias após apresentar outro atestado por depressão e tendinite. O Tribunal Regional do Trabalho negou o pedido de reintegração ao emprego, porque os médicos da empresa alegaram que ela estava apta ao trabalho. Mas a sétima turma do TST discordou da decisão, já que as circunstâncias mostram que houve discriminação na dispensa.
Justiça Federal determina que empresa faça tratamento de resíduos lançados no Rio Araguaia.
O Ministério Público Federal moveu a ação civil pública solicitando medidas antecipadas que foram concedidas pela Justiça. Júlia Costa.
A empresa Águas de Barra do Garças, que é a responsável pelo abastecimento de água tratada e de esgoto sanitário na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso, foi apontada como a responsável pela piora da qualidade da água do rio. De acordo com a liminar, uma decisão urgente e provisória, a empresa deve monitorar os lançamentos a cada 90 dias. Ao final do processo, além de manter o monitoramento permanente da qualidade das águas, o MPF pede que a empresa seja condenada a pagar indenizações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do TSE destaca clima tranquilo nas eleições municipais. 727 mulheres vão comandar prefeituras no país a partir de 2025. Senador apresenta projeto que proíbe o uso de recursos do Bolsa Família em apostas eletrônicas. Boa noite. 727 prefeitas foram eleitas em 2024, o que representa um aumento de 12 para 13% no número de municípios comandados por mulheres, em comparação com as últimas eleições. Só duas cidades tiveram segundo turno exclusivamente feminino, Campo Grande e Ponta Grossa. Aracaju escolheu sua primeira prefeita e Olinda, sua prefeita mais jovem. A repórter Marcela Diniz tem mais informações sobre a participação feminina nas eleições.
727 prefeituras serão chefiadas por mulheres a partir de 2025, o que corresponde a cerca de 13% dos 5.569 municípios brasileiros. São 64 prefeitas a mais do que em 2020, quando foram eleitas 663 mulheres, um aumento de 1 ponto percentual. Disputa entre duas candidatas só houve em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com vitória de Adriane Lopes sobre Rose Modesto, e em Ponta Grossa, no Paraná, com Elizabeth Schmidt eleita e Mabel Canto em segundo. Adriane Lopes é a primeira prefeita eleita pelo voto direto na capital de Mato Grosso do Sul. Das outras seis capitais que tiveram mulheres concorrendo com homens, só houve vitória em Aracaju. Emília Correia será a primeira mulher prefeita da capital sergipana. Fora as capitais e a cidade de Ponta Grossa, apenas Olinda e Uberaba elegeram mulheres. Mirela Almeida, de 30 anos, será a prefeita mais jovem de Olinda. E em Uberaba, quem comandará a prefeitura a partir de 1º de janeiro será Elisa Araújo. O desempenho feminino nas eleições é um dos tópicos pesquisados pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Inesc. José Antônio Moroni, que integra o colegiado de gestão do Instituto, avalia que o mecanismo de 30% de cotas das candidaturas femininas por si só não garante avanço significativo na ocupação dos espaços de poder por mulheres. Para ele, o ideal é que haja também a cota de 50% no número de cadeiras.
Só garantir cota para as candidaturas, não necessariamente isso tem impacto nas eleitas. A gente viu o percentual que aumenta de eleição para eleição é muito pequeno. O que a gente precisa é ter, sim, um mecanismo de cota, mas na questão das eleitas. Então, a gente tem que pensar aquela questão da paridade, metade homem, metade mulheres, e a proporcionalidade racial nesses espaços.
Considerando o universo das eleitas em primeiro turno, o corte racial é o seguinte: 33,1% são negras, 66% brancas e 0,1% indígenas. Os dados são do relatório Perfil dos Eleitos do Inesc.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou o clima tranquilo das eleições e defendeu o que chamou de monotonia democrática. A ministra Carmen Lúcia também comentou o índice de abstenção e fez elogios à Justiça Eleitoral. Repórter Pedro Pincer.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a eleição municipal de 2024 se deu com tranquilidade e exaltou o que chamou de monotonia democrática vivenciada no pleito deste ano. A fala foi em pronunciamento depois das apurações do segundo turno. A ministra exemplificou seu argumento falando das 23 ocorrências e 8 inquéritos registrados pela Polícia Federal ao longo do dia. A ministra disse ainda que o clima de violência em eleições, assim como a intolerância e a disseminação de informações falsas a respeito do pleito, são práticas fora do comum e da regularidade democrática, e que o decorrer tranquilo da eleição é um reflexo de que as instituições estão funcionando.
A entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar.
Carmen Lúcia também exaltou o que chamou de monotonia democrática nas eleições municipais.
Cheguei lá, ministra, não tinha fila, não tinha confusão, não tinha nada, entrei, votei e fui para casa. Que monotonia. Pois é, nós queremos a monotonia democrática para depois todo mundo ir para casa, poder ter a sua casa com a sua família, com seus entes queridos almoçando.
A taxa de abstenção no segundo turno foi de 29,26%, maior do que na primeira rodada da eleição, quando foi de 21,7%. O índice do segundo turno só perde para o de 2020, durante a pandemia, quando a abstenção foi de 29,5%. Segundo Carmen Lúcia, essa taxa variou de acordo com o município, havendo localidades com 16% de eleitores ausentes, enquanto outras bateram a faixa dos 30%.
E o prazo para justificar a ausência nas urnas neste segundo turno vai até o dia 7 de janeiro. A justificativa pode ser feita via aplicativo e-título ou diretamente nos cartórios eleitorais. Repórter João Guilherme Bugarim.
O eleitor tem 60 dias após a votação para justificar a ausência nas eleições. Então, quem não votou no segundo turno tem prazo até 7 de janeiro de 2025 para fazer essa justificativa. Para justificar a falta de voto no primeiro turno, o prazo é até dia 5 de dezembro deste ano. É possível justificar via aplicativo e-título ou ir direto no cartório eleitoral mais próximo. O formulário de justificativa está disponível no site tse.jus.br. A Natália Araújo está no município de Areia, na Paraíba, e contou para a Rádio Senado que optou por justificar sua ausência neste domingo em um local de votação.
Meu nome é Natália, eu tenho 24 anos, estou em Areia, Paraíba, mas voto em Palmas Tocantins. E por isso preciso justificar meu voto. Achei o processo fácil, fiz a justificativa pessoalmente no local de votação.
No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas com idades entre 18 e 70 anos. A multa para quem deixa de votar e não justifica é de 3 a 10% do salário mínimo. Além disso, a pessoa fica impedida de tirar o passaporte e a carteira de identidade, se inscrever em concurso público, renovar a matrícula em escolas da rede pública, tomar posse ou receber remuneração em cargo público e pedir documentos em embaixadas ou consulados. Quem não votar e não justificar em 3 turnos seguidos pode ter sua inscrição junto à Justiça Eleitoral cancelada.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, elogiou a apresentação do projeto que visa dar maior transparência aos recursos públicos direcionados às cidades por emendas orçamentárias. As novas regras para que as emendas parlamentares sejam executadas com mais transparência devem ser votadas nos próximos dias pelo Congresso Nacional. Em agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu a execução das emendas individuais impositivas apresentadas por deputados e senadores ao orçamento. As chamadas emendas PIX totalizam cerca de R$ 8 bilhões em 2024 e são de execução obrigatória.
Eu sou totalmente favorável que as emendas sejam transparentes, que a gente tenha maior transparência em tudo que seja indicado para os municípios, para o Estado. E foi isso que o ministro Flávio Dino pediu.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou o projeto limitando os itens que poderão ser gastos com o dinheiro do Bolsa Família. Pelo texto, os recursos só poderão ser utilizados na compra de alimentos, roupas, remédios, gás e nos serviços de concessionárias como água, esgoto, energia e internet. Dessa forma, ficará vedada a compra com cartão de pagamento de bebidas alcoólicas, cigarros, além de gastos com apostas eletrônicas. Já o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou um projeto que endurece as penas para os crimes contra candidatos a cargos eletivos. A proposta, segundo ele, tem o objetivo de coibir os episódios de violência política, especialmente durante os períodos eleitorais. Para o senador, a proposta é uma resposta ao crescimento da violência política no Brasil, demonstrado por levantamento do Observatório de Violência Política e Eleitoral da Unirio. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova incluir alimentos da agricultura familiar na cesta básica.
Exposição celebra a importância da filantropia para a população vulnerável.
Propostas aprimoram a segurança no uso de aparelhos celulares no Brasil.
Boa noite. Projeto de lei cria uma certificação para os produtos eletrônicos recondicionados vendidos no mercado nacional, como os celulares usados. A proposta de Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, visa garantir a qualidade e segurança desses produtos.
Fábio Teruel acredita que a certificação obrigatória incentivará práticas responsáveis de reparo e recondicionamento, estimulando a criação de empregos e o desenvolvimento de tecnologias e processos mais eficientes e sustentáveis. O projeto também prevê multas para quem não cumprir as regras da certificação de produtos eletrônicos recondicionados.
Projeto de Fábio Choquete, do União de Santa Catarina, propõe aumentar a pena para furtos envolvendo aparelhos celulares. O deputado justifica que atualmente o celular vai além de um simples objeto, funcionando como uma carteira digital em que são armazenados documentos, dados bancários e fotos pessoais.
O parlamentar alerta que criminosos utilizam esses dados para limpar contas bancárias, cometer fraudes e até chantagear familiares por meio de aplicativos como o WhatsApp. Para Fábio Choquete, o furto de celulares não é um delito simples, mas sim um crime grave que exige maior rigor penal.
Consumidor.
Proposta de Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, altera decreto de 1969 para aumentar o tamanho de letras e números nos avisos de prazo de validade de embalagens de alimentos. A deputada assinala que a medida tem o objetivo de facilitar a leitura dessas informações, especialmente para consumidores com dificuldades de visão.
De acordo com o projeto de lei, o prazo de validade deverá ser impresso em letras e números com altura mínima de 5 milímetros. Apesar de reconhecer que nos últimos anos houve melhora na qualidade das informações fixadas em rótulos e embalagens, Daniela do Vaguinho acredita que é preciso aprimorar o acesso a informações úteis.
Segurança Pública.
O projeto estabelece que servidores da segurança pública sejam ressarcidos quando, em seus momentos de folga, atuarem para proteger a população em situações como roubos, furtos, incêndios ou outras emergências. Autor da proposta, Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, defende que a medida reconhece o esforço dos agentes.
O parlamentar explica que o ressarcimento será realizado pelo ente federativo ao qual o servidor está vinculado e deve ocorrer em até 4 meses. Eros Biondini conclui afirmando que o valor será equivalente às despesas do agente e precisará ser comprovado por meio de uma declaração formal feita pelo próprio servidor.
Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, é autor de projeto que determina a utilização obrigatória de profissionais de segurança em estabelecimentos públicos e privados de ensino. Segundo o deputado, a ideia é que essas pessoas tenham formação específica para lidar com o contexto escolar.
O parlamentar defende a iniciativa afirmando que é preciso responder aos ataques ocorridos em escolas de São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Amazonas, trazendo mais proteção ao ambiente escolar. Euclides Peterson acredita que a proposta pode contribuir com a prevenção de novos incidentes.
Justiça.
O projeto de Gláucia Santiago, do PL de Minas Gerais, sugere o aumento da pena para casos de sequestro de recém-nascidos e de crianças menores de 12 anos. Ela acredita que a lei atual não diferencia suficientemente a gravidade do sequestro de crianças em relação ao de outras vítimas, o que resultaria em penas brandas.
Com a mudança na lei, a pena para o sequestro de crianças menores de 12 anos pode chegar a até 24 anos de reclusão e até 32 anos no caso de recém-nascidos. A parlamentar avalia que a aprovação da matéria é essencial para a segurança dessa parcela da população.
Direitos Humanos.
Oposição na Câmara dos Deputados celebra a importância da filantropia no atendimento da população vulnerável. O repórter Cid Queiroz tem mais informações.
Uma exposição na Câmara celebra o Dia Nacional da Filantropia. Organizado pelo Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas, o estande no Espaço Mário Covas convida os visitantes a conhecer o trabalho de milhares de entidades filantrópicas espalhadas por todo o país. 20 de outubro é o Dia Nacional da Filantropia. No Brasil, existem mais de 27 mil instituições filantrópicas fazendo atendimento gratuito à população carente nas áreas de saúde, assistência social e educação. A filantropia se confunde com a própria história do Brasil. Já em 1543, era fundada a primeira Santa Casa, Santa Casa de Santos. Em 1548, os jesuítas abriam as primeiras escolas no Brasil. Coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Entidades Filantrópicas, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, foi o autor da lei que instituiu o Dia da Filantropia.
É um setor pujante que tem um grande número de voluntariados, pessoas que, portanto, dedicam voluntariamente ao corpo diretivo dessas instituições sem receber nada. Também é um setor de profissionais de saúde em todo o Brasil, profissionais da área da educação, assistência social, que geram mais na saúde 230 milhões de atendimentos. Só na área de educação, 778 mil alunos estão na área das entidades educacionais, 625 mil atendimentos na área da assistência social.
Segundo Brito, as instituições filantrópicas preenchem uma lacuna importante no atendimento à população mais vulnerável em locais onde o governo não consegue alcançar.
Em 900 municípios do Brasil, a Santa Casa ou o Hospital Filantrópico é o único serviço de saúde disponível na rede hospitalar para aquele município. Você imagine a força que tem, a capilaridade. São 1.800 instituições filantrópicas na área da saúde, atuando nos municípios brasileiros, parceirizando, atuando conjuntamente com os governos. Mas elas chegam, às vezes, em pontos aonde o governo não consegue chegar.
Na exposição, as crianças recebem um gibi da Turma da Mônica, que conta histórias do movimento filantrópico e ensina como podemos construir uma sociedade melhor através do voluntariado. A mostra pode ser visitada até 1º de novembro, de segunda a sexta-feira, de 9 a 17 horas, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Saúde.
Dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA, apontam que cerca de 10 mil novos casos de leucemia são diagnosticados anualmente, sendo esse o tipo de câncer mais comum entre crianças. Com o objetivo de conscientizar a população quanto ao tema, Guilherme Uchoa, do PSB de Pernambuco, propõe a criação do Fevereiro Laranja.
A campanha, a ser realizada anualmente com o apoio do poder público e da iniciativa privada, pretende informar a população sobre a prevenção e o tratamento adequado da leucemia. Guilherme Uchoa ressalta que o diagnóstico precoce é fundamental para o aumento das chances de cura.
Projeto apresentado por Gustinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe, assegura prioridade na marcação de consultas oftalmológicas pelo SUS a crianças de até 10 anos no início de cada ano letivo. A proposta também estabelece que idosos e pessoas com renda de até 2 salários mínimos tenham essa prioridade durante todo o ano.
O deputado lembra que cerca de 20% das crianças em idade escolar têm problemas visuais, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Gustinho Ribeiro afirma que a aprovação do projeto vai contribuir para a melhora do desempenho escolar das crianças e da qualidade de vida dos idosos.
Paulinho Freire, do União do Rio Grande do Norte, propõe lei que dá isenção no imposto de renda a pessoas do espectro autista ou contribuintes que tenham dependentes autistas. O deputado esclarece que o intuito é aliviar o impacto financeiro das terapias realizadas por essa parcela da população.
Paulinho Freire afirma que os tratamentos caros e nem sempre custeados pelo poder público comprometem o orçamento de muitas famílias brasileiras. Ele defende que o Estado ofereça uma contrapartida tributária para melhorar a qualidade de vida das pessoas do espectro autista.
Agricultura.
Comissão aprova projeto que prevê inclusão de alimentos da agricultura familiar nas cestas básicas distribuídas à população. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara aprovou o projeto que determina a inclusão de pelo menos 30% de produtos da agricultura familiar nas cestas básicas distribuídas à população. O texto original do deputado Heitor Schur, do PSB Gaúcho, prevê somente que as instituições que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deveriam incluir percentuais mínimos de alimentos da agricultura familiar. O relator do texto, deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, no entanto, considerou mais adequado sugerir o percentual mínimo de 30%. Segundo esclareceu, a lei que instituiu o Programa de Aquisição de Alimentos já obriga entidades da administração pública a comprar pelo menos 30% de gêneros alimentícios de pequenos produtores. O objetivo da mudança, como explicou, é evitar conflitos entre as leis. De acordo com o autor do texto, deputado Heitor Schur, a inclusão de produtos da agricultura familiar nas cestas básicas vai melhorar a qualidade nutricional da população.
Nosso projeto tem aqui o desejo de fazer com que essa cesta básica tenha produtos de todo valor nutritivo, que seja alguma coisa mais equilibrada para que a população tenha saúde, que a alimentação seja mais saudável, que é o que nós perseguimos no cotidiano. É muito melhor você ter uma pessoa com saúde que pode trabalhar do que alguém que esteja doente, que precisa de auxílio doença, que precisa da ação do Estado, que não consegue produzir.
Heitor Schur argumenta ainda que a agricultura familiar tem muito a contribuir com a redução da fome. O deputado ressalta que nos últimos anos no Brasil houve um crescimento vertiginoso da quantidade de pessoas com fome ou em situação de insegurança alimentar. Como ressalta, somente em um ano, de 2018 para 2019, o número de pessoas com fome quase dobrou. Passou de pouco mais de 10 milhões para 19 milhões. O relator, deputado Marcon, concorda que o papel da agricultura familiar para a segurança alimentar e nutricional da população é incontestável. Além disso, Marcon defende que a inclusão de alimentos de pequenos produtores na cesta básica ajuda a desenvolver o setor. O deputado destaca que, por fornecer alimentos basicamente para o mercado interno, a agricultura familiar enfrenta dificuldades para comercializar seus produtos, principalmente em momentos de crise. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A fim de combater o desperdício de alimentos, Jacobo, do PL do Paraná, propõe a criação do programa Banco Solidário de Alimentos Comida Boa, a Gente Doa. O deputado explica que a ideia é aproveitar alimentos não comercializados em centrais de abastecimento, como as CEASAs, permitindo que doações sejam deduzidas do imposto de renda.
Ele avalia que a aprovação da matéria pode contribuir para uma melhor gestão de alimentos das centrais de abastecimento de todo o país, reduzindo também os índices de insegurança alimentar da população. Jacobo acrescenta que o projeto prevê assistência jurídica aos doadores e a realização de campanhas educativas sobre o tema.
Desenvolvimento regional.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, propõe mudança na legislação para tipificar como crime qualquer ato que impeça ou dificulte a fiscalização do poder público em questões de segurança de barragens. O deputado afirma que a medida visa garantir maior transparência e segurança nesses locais.
Daniel Freitas alerta que, em episódios recentes, como Brumadinho e Mariana, a falta de acesso rápido às barragens colocou em risco a população local. Na visão do congressista, com a aprovação do projeto, o Estado poderá agir sem depender de decisões judiciais.
Habitação.
A proposta inclui o uso obrigatório de matrizes de energia limpa e renovável nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. O autor, delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, ressalta que a medida busca garantir que o poder público e empresas envolvidas adotem práticas sustentáveis na execução e manutenção das moradias sociais.
Delegado Bruno Lima afirma que o projeto alinha-se às políticas públicas do Brasil, garantindo maior proteção ao meio ambiente. Ele lembra que o país já conta com uma matriz energética altamente renovável e acredita acredita que o projeto fortalece o compromisso da Câmara com o desenvolvimento sustentável.
Cultura.
O nome de André Rebouças entra para o livro de Heróis da Pátria. A repórter Maria Neves nos conta quem foi ele.
André Rebouças é o mais novo herói brasileiro oficial. Entrou em vigor a lei que inscreve o nome do engenheiro negro, que dedicou grande parte de sua vida à luta pela abolição da escravatura no Brasil, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. André Rebouças nasceu em Cachoeira, na Bahia, em janeiro de 1838, 60 anos antes do fim da escravidão, que ocorreu oficialmente em 1888. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1846. Como sustenta o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Rebouças superou as barreiras tremendas de um país escravocrata e conseguiu se formar em engenharia na escola militar. Chico Alencar acrescenta que ele, inclusive, foi professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cidade em que se notabilizou por trabalhos nas áreas de saneamento e em obras viárias. Mas o deputado enfatiza que Rebouças mostrou seu âmago e sua essência foi na militância no movimento abolicionista. Chico Alencar destaca que o engenheiro negro tinha ideias avançadas quanto ao destino que deveria ser dado às populações libertas.
E o André tinha uma percepção muito importante e não muito comum na época. O que fazer, o que proporcionar a quem, livre das algemas, do tronco, dos horrores da escravidão, pudesse ser inserido na sociedade. E ele sugeria fortemente que o Estado brasileiro entregasse para essas pessoas, para essa multidão, terras devolutas para que eles pudessem, com apoio também do Estado, produzir, sobreviver, enfim, já fazer uma espécie de início de reforma agrária na época.
Autor do projeto que deu origem à nova lei, o ex-deputado Alessandro Molon afirma que a militância pela causa negra começou em 1880, quando Rebouças se engajou na campanha abolicionista. Molon afirma que ele participou da criação de sociedades anti-escravagistas, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Confederação Abolicionista e a Sociedade Central de Imigração. Apesar de se considerar um liberal, Rebouças era contra o fim do regime monárquico no Brasil. Segundo afirmam os historiadores, ele contava com grande prestígio junto a Dom Pedro II e a toda a família real brasileira. Molon relata que o engenheiro defendia que após a morte ou a abdicação de Dom Pedro II, o país deveria ingressar no Terceiro Reinado, sob o comando da Princesa Isabel. Com a proclamação da República em 1889, André Rebouças foi com a família real para a Europa, onde viveu por 3 anos. Depois disso, migrou para a África, local em que morou até a morte, em junho de 1898, com apenas 60 anos de idade. O corpo do engenheiro voltou ao Brasil e está enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
Damião Feliciano, do União da Paraíba, é autor de projeto que reconhece a profissão de blogueiro em todo o território nacional. O deputado argumenta que, com o crescimento da internet, blogueiros e blogueiras passaram a exercer papel fundamental na transmissão de informações por meio das plataformas digitais.
Damião Feliciano afirma que o reconhecimento formal ajudaria a valorizar a profissão. Ele assegura que a proposta busca modernizar a legislação e garantir que blogueiros e blogueiras tenham seu trabalho legitimado e valorizado, como qualquer outra atividade econômica e social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Você fica agora com o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai acompanhar as ações propostas pelo governo federal relacionadas ao mercado de apostas online. O Ministério da Fazenda é responsável por regular o setor, que deve movimentar entre 90 e 130 bilhões de reais em 2024. Essa estimativa é de relatório publicado em setembro deste ano. A ação do governo federal, que será fiscalizada pelo TCU, tem como objetivo estabelecer políticas, procedimentos e controles internos de prevenção a ilícitos. Entre eles, lavagem de dinheiro, roubo de dados dos apostadores e envolvimento de menores de idade. O mercado de apostas pode repercutir em diversas áreas sociais, como no orçamento da saúde e no poder de compras das famílias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.